Revista de Imprensa.
A revista de imprensa desta segunda-feira é da autoria de Isabel Pinto Machado. A França e a Turquia dominam as manchetes dos diários de hoje. Não é assim, Isabel?
É verdade, Neide. Começando pela do espertino Le Monde, Macron abala a alta função pública. Com em pano de fundo dissidências entre o presidente e o seu primeiro-ministro, em nome da coerência e da eficácia, o chefe de Estado francês decidiu limitar a 10 o número de conselheiros para cada ministro, coisa jamais vista na Quinta República. Para o Figaro, o pomo da discórdia está no imposto sobre habitação. Em campanha, o presidente prometeu exonerar 80% dos lares até 2018, o que preocupa os edis, que temem uma forte baixa nas receitas fiscais, um tema hoje debatido no Senado. O governo pretende estabelecer um pacto com os municípios para economizar 10 mil milhões de euros até 2022, o arquétipo da falsa boa ideia, considera o editorialista deste diário Gaetan de Capelle, pois o Estado terá que compensar esta diminuição de receitas, que representam 22 mil milhões de euros. Uma medida que põe em perigo a autonomia dos municípios, afirma por sua vez a Libération, o presidente da Associação dos Edis de França. A diminuição do orçamento da defesa provoca alta tensão entre o presidente francês e o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Pierre de Villiers. É o que podemos ler na manchete do Figaro. Pela segunda vez em 3 dias, Emmanuel Macron advertiu: se algo opõe o chefe de Estado-Maior ao presidente da República, ele deve mudar. Eu sou o vosso chefe. A Turquia é manchete no Libération, que se interroga quem parará Erdogan. O presidente autocrata transformou as comemorações do golpe de Estado falhado de 15 de julho de 2016 em celebração do seu poder megalómano. Na mesma tónica, Le Monde titula: Erdogan transforma o putsch falhado em epopeia, enquanto o católico La Croix prefere fuga para a frente, referindo que Erdogan celebrou este fim de semana a segunda guerra de independência da Turquia. E finalmente, o comunista Humanité titula que Erdogan enraiza a sua ditadura numa cerimónia solene à glória do novo sultão da Turquia.
E que outros temas destacam os jornais desta segunda-feira, em particular sobre o continente africano, Isabel?
África do Sul, precisamente, Neide. Face às revelações de corrupção do presidente Jacob Zuma e à crise no seio do ANC, o Partido Comunista ameaça apresentar o seu próprio candidato às eleições de 2019 e não, como habitualmente, integrar as listas do ANC. É o que podemos ler na manchete do Diário Comunista Humanité. Líbia, em entrevista ao Le Monde, a chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, considera que enquanto não houver um Estado estável, é impossível um acordo migratório com este país e denuncia ainda que a Europa é o único ator a agir no Mediterrâneo. Petróleo e gás na Tunísia, o fim de uma época opaca, titula Libération. O Parlamento vota hoje pela primeira vez a atribuição de 2 autorizações de prospeção de hidrocarbonetos, um processo democrático que não eclipsa os riscos de poluição e de corrupção. A poetisa e fotógrafa Liu Xia, viúva do dissidente chinês Liu Xiaobo, está desaparecida desde o funeral do seu marido no passado sábado. União Europeia, Estados Unidos e Austrália pedem às autoridades chinesas que a deixem sair do país. Desde a detenção do seu esposo em 2008, Liu Xia está em regime de residência fixa, sem nunca ter sido condenada, assinala Le Monde. Jornal que titula ainda em manchete: Estado Islâmico, uma família francesa capturada em Mossul. A esposa e 4 filhos de um jihadista francês desaparecido pretendem ser entregues à Embaixada de França no Iraque, um quebra-cabeças diplomático para Paris, que não quer repatriar os seus cidadãos que combatem ao lado de Daesh. No desportivo L'Equipe, a figura do tenista suíço Roger Federer, com em letras garrafais a legenda Divino. Com 35 anos, o tenista venceu ontem Wimbledon pela 8ª vez e obteve assim a 19ª vitória num torneio de Grand Slam. E terminamos com uma nota cultural extraída do Libération sobre a apresentação no Festival de Teatro de Avignon da peça Tristeza e Alegria na Vida das Girafas, encenada por Thomas Killeret. Trata-se de um conto sociopolítico do português Tiago Rodrigues, no qual uma menina de 9 anos descreve Lisboa devastada pela crise económica. Este encenador apresenta em Avignon a peça O Sopro, de que aqui vos falamos na rubrica Artes da semana passada.